Doutor Marcos Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo ao Band Revista.
Boa tarde, é um prazer estar mais uma vez com vocês aqui.
Doutor Marcos Vinícius, um assunto que tomou conta de toda a sociedade, toda a cidade de Conquista, região, também o país, inclusive lá fora também, as pessoas que acessaram as redes sociais, ficaram sabendo desse caso monstruoso, onde foi assassinado a pastora e também a sua sobrinha. Tudo começou através de um sequestro e tudo indica, doutor Márcio Miss, que nós sabemos que o senhor e toda a sua equipe já está em campo tentando ver se consegue prender o pastor que foi o mentor de tudo.
Grande trabalho, inclusive.
Grande trabalho, parabéns, viu,
pela sua polícia civil, pela polícia militar.
Trabalho, empenho também.
Como estão imediatos, eles foram imediatos, deram solução rápida ao caso. Isso aí realmente é digno de elogio.
Doutor, como realmente aconteceu tudo e como o senhor e sua equipe chegou à prisão dos dois, às prisões, melhor dizendo?
Os três envolvidos tinham arquitetado o plano. O Fábio e o Adriano, que já estão presos, apontam cabalmente como sendo o mentor e um dos executores do crime, o pastor Edmar. E uma das vítimas, o Carlos Eduardo, esposo da pastora Marcilene, também afirma que um dos agressores foi o pastor Edmar. Eles tinham planejado o crime, seguiram as vítimas na estrada Barros Choça, porque elas estavam indo para casa, e os abordaram na estrada. O senhor Carlos Eduardo conseguiu fugir após provocar um acidente de trânsito. A polícia militar foi acionada e foi bastante diligente, porque ela insistiu na perseguição dos envolvidos, terminou encontrando o Fábio numa fazenda que alegou que tinha sido assaltado, se intitulou como pastor, disse que não tinha nada a ver com o crime. Contudo, a vítima, o senhor Carlos Eduardo, afirmou que ele estava envolvido também. Ele foi conduzido ao Giuseppe, no Giuseppe, só no segundo interrogatório, e terminou confessando o seu envolvimento, denunciou o Adriano, denunciou o pastor Edmar. Nós demos continuidade à diligência, à Polícia Civil, conseguimos prender Adriano, que terminou confessando participação também, e nos levou até onde os corpos estavam das vítimas.
Geraldo.
Rapaz, disse que esse crime foi também motivado por uma dívida, né? Que
o pastor Edmar devia
ao Carlos Eduardo, em torno de R$3.000, doutor. A polícia
tem conhecimento dessa dívida?
Tem conhecimento dessa dívida?
Nós temos informalmente. Nos autos não consta ainda essa informação. Nós temos nos autos só a questão do problema dos fiéis que teriam saído de uma igreja para outra. A pastora Marcilene teria arrebatado alguns fiéis, mas nós sabemos que há outros elementos, e é isso que nós estamos tentando descobrir e provar nos autos, para ficar totalmente provada a motivação desse crime bárbaro que tanto chocou não só a população como também a polícia. Nós ficamos bastante chocados com as cenas e pela motivação em si também.
A pastora foi golpeada várias vezes, não foi, doutor?
Sim, tanto a pastora como a prima, a Ana Cristina, foram violentamente mortas. Infelizmente, elas não morreram na mesma hora, terminaram sofrendo bastante antes de vir a óbito, que causa mais transtorno, mais nos choca mais ainda.
Elas chegaram a ser abusadas sexualmente, doutor?
A perícia não apontou isso, não apontou nenhum abuso sexual.
Dizem alguns blogs, eu estou noticiando aqui, doutor, que o pastor que está foragido, ele era usuário de crack, ele era um ex-usuário de crack
Inclusive acusado de vários assaltos também.
Tal, a polícia também certifica isso, isso não está nos autos.
Eles não têm antecedentes criminais,
né?
Se eles cometeram crimes, não foram presos.
Presos, né? Não tem nada na nada.
Doutor, até o momento, qual é a informação que o senhor tem, assim, a sua equipe, nós sabemos que está a campo, já foi em alguns endereços, nós sabemos que isso faz parte das investigações, o senhor está caminhando em que linha?
Olha, eu queria até parabenizar a Polícia Civil como um todo e a Polícia Militar, porque estão incansáveis em tentar localizar o pastor Edmar. Foram realizadas já dezenas de diligências, não só em Conquista, como em vários municípios da Bahia. Cada denúncia que chega até nós verificamos. E todas tiveram alguma procedência. Ou denunciam algum lugar que ele já esteve algum dia, tem algum parente, alguma ex-namorada, ou denunciam locais que efetivamente ele passou durante a fuga agora. E nós estamos verificando isso tudo. e esperamos localizá-lo o quanto antes.
Doutor, qual telefone, os telefones que a população, aqueles ouvintes que estamos ouvindo agora, pode entrar em contato para a polícia para uma denúncia segura, não aquelas artificial, mas uma denúncia que pode chegar à prisão do pastor?
O 190, o 197, ou diretamente lá com a Coordenadoria de Polícia Civil, que é o 3425-8330.
Doutor, agora entrando aqui no duplo homicídio que aconteceu na cidade de Belo Campo, o qual a sua equipe também, o senhor está acompanhando. O que realmente aconteceu, doutor?
Olha, essas investigações estão bastante adiantadas. O delegado doutor Helder passou a madrugada inteira, até agora pela manhã, a gente conversando, ele em diligência lá. Eu não posso adiantar, porque vai terminar atrapalhando as investigações, mas certo. A população pode ter certeza que te será dada uma resposta para esse caso o quanto antes.
Eles eram comerciantes?
Sim, de lá da região. Lá.
Da região, não é isso? Qual era o comércio que eles trabalhavam?
Vidros, né?
Veículos, vidros de carro, motos, veículos, né?
Isso, é.
Doutor, também o senhor teve uma reunião importante com o chefe geral da Polícia Civil, né, que teve aqui em Conquista. Essa reunião, o que foi definido, o que foi discutido nessa reunião?
Ontem, no Centro Integrado da Criança e Adolescente aqui em Vitória da Conquista, tivemos a presença do secretário de Justiça da Bahia, o diretor do DEPIN, que é o meu superior hierárquico imediato, várias autoridades da cidade, inclusive o juiz da Vara da Infância, doutor Juvino, doutor Marcos, promotor de justiça, e né, o comandante-geral da Polícia Militar. Foi uma reunião muito proveitosa, porque vários assuntos foram discutidos, dentre eles a construção da casa de internação para adolescentes infratores, que é fundamental para a Vitória da Conquista, que nós sabemos, que todos sabem, que infelizmente aqui em Vitória da Conquista o adolescente comete um ato infracional e é conduzido à delegacia, termina sendo liberado porque nós não temos um local apropriado para interná-lo. E a Polícia Civil termina representando pela apreensão deles, a internação. A Justiça tem dificuldade em encontrar vaga em Salvador também, porque são muito limitadas, e causa uma sensação de impunidade muito grande. A população, esse jovem adolescente, ele termina crescendo no mundo do crime, e esse tempo que demora para interná-lo, ele termina cometendo vários crimes. E o resultado é uma grande participação de adolescentes infratores nos crimes, nos fatos violentos que ocorrem em Vitória da Conquista.
Doutor Marcos Vinícius, foi matéria da Veja da semana passada, foi feito um estudo que todos aqueles menores que completaram 18 anos não prosseguiram pela linha do crime, tanto quanto aqueles que ainda continuam sabendo que, infelizmente, a lei ainda está protegendo eles. Como o senhor viu essa pesquisa feita em São Paulo, doutor Marcos Vinícius?
Concordo com a publicação, porque realmente a sensação de impunidade faz com que a pessoa cresça no mundo do crime. Ele se encoraja à medida que ele vê que nada acontece com ele. E com essa casa de internação aqui, tenho certeza que o envolvimento em jovens infratores irá diminuir muito. Inclusive, isso é até para a própria segurança deles, porque eles se envolvem na criminalidade e terminam sendo assassinados muito cedo pelas próprias organizações que eles pertencem. A qualquer falha que eles cometem, eles são assassinados. Ou então, com grupos rivais, em brigas por pontos de tráfico.
Ô, doutor Marcos Vinícius, e as estatísticas da Polícia Civil?
Olha, se fala muito em violência, realmente a gente sempre quer melhorar, ter mais sensação de segurança. Mas apesar de todas as dificuldades, essa questão de nós não termos uma carta de internação, outras dificuldades que não vem ao caso falar aqui agora, que as polícias enfrentam no enfrentamento da violência, esse ano de 2015 a gente conseguiu reduzir significativamente várias modalidades criminosas, a ocorrência de várias modalidades. A exemplo do homicídio, a gente reduziu 15%. Várias modalidades de roubo, quase todas as modalidades de roubo foram reduzidas. Inclusive, assaltos a casas comerciais caiu em 50%, o número de veículos roubados diminuiu significativamente também. Então, as polícias civil e militar estão efetivamente atuando. Nós precisamos realmente de uma legislação menos branda, e que é para a gente poder ter essa sensação de não impunidade que ocorre hoje, não só aqui em Conquista, mas no Brasil como um todo.
tem uma proposta do governador Rui Costa para esses menores que são apreendidos, o pessoal procurar e tentar como se responsabilizar o pai. Isso pode ser feito, doutor Marcos Vinícius?
Eu não vejo, em princípio, eu não conheço essa proposta, talvez eu não possa nem prestar um juízo de valor, porque não vi, mas pelo que você está me falando aqui, em
princípio, juridicamente,
eu não vejo.
Não tem como?
Na maioria dos casos, não.
Não, né? Porque hoje, caso um menor ou um filho não possa pagar uma pensão alimentícia ou coisa dessa maneira, os pais são obrigados, né?
Mas é uma questão civil.
Civil, né?
A questão penal
é diferente.
É diferente.
É bem diferente.
O enquadramento é diferente.
Doutor Marcos, para nós encerrarmos, a questão do senhor tocou em homicídio, mas esse ano de 2006 já começou com um número bem acima do esperado em relação à questão de 2015.
Em relação a 2015, o que a gente conseguiu em 2015 tem uma redução significativa, realmente está maior. Uhum. Mas em relação aos demais janeiros dos anos anteriores, está dentro da média.
Nossa.
E os casos estão tendo respostas, estão sendo solucionados, que é o mais importante.
E todos ligados ao tráfico, né?
Não, tivemos um latrocínio,
né? da pastora e também do Bruno Bacelar, o caso, mas
14 mortes esse ano, uma foi um latrocínio, foi elucidado o caso, e o caso da pastora com a sua prima, que também foi elucidado. Esses casos não têm a ver com tráfico. Os demais, como de costume, são relacionados ao tráfico de drogas.
Muito bem, conversamos com o doutor Marcos Vinícius, que é o coordenador da Polícia Civil aqui de Vitória da Conquista. Doutor, obrigado pela sua participação aqui, tá?
Uhum.
E também pelas suas informações. Forte abraço. Bom final de semana.
Eu que agradeço mais uma vez. Um grande abraço a todos.